Alô? Em nome do povo de Rio Novo e solicitando a Deus, invocando a Deus a proteção para os nossos trabalhos, declaro aberta a sessão de 25 de maio de 2016. Boa noite, novos colegas vereadores, funcionários Mauro, Alê, plateia Emanuel, Dudu. Ato da Câmara Municipal de Rio Novo, de número 1281/2016. Solicito aos vereadores a dispensa da leitura da mesma. Em discussão? Solicito ao colaborador Mauro colher as assinaturas dos vereadores.
Cobrando dela. Hein, vamos?
fez assim.
Obrigado, colaborador Mauro. Recolhimento das assinaturas. Em votação, dispensa da ata 1281/2016. Os vereadores que concordam, permaneçam sentados. Aprovado. Solicito a secretária Dulcimar que faça a leitura do expediente.
Boa noite a todos. Boa noite, colegas vereadores. Projeto de lei número 03/2016, que institui a Semana Municipal do Incentivo ao Aleitamento Materno, estipula multa ao estabelecimento que impedir a amamentação em público e da outras providências. Projeto para segunda votação hoje. Projeto de lei número 04/2016, cria o projeto Baile de Rua com implantação das quadras de esporte dos bairros da cidade. Também segunda votação. Assessoria jurídica, o parecer do projeto de lei número 005/2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação do nome do autor do projeto de lei quando da sanção ou promulgação de leis. Autor, vereador Éder Lima Moreira. A mesa da Câmara Municipal de Rio Novo, na data de 23 de maio de 2016, enviou por e-mail a essa assessoria cópia do projeto de lei em referência com solicitação de parecer prévio. Parecer. Cumpre-nos preliminarmente observar o projeto sob os aspectos de legalidade e constitucionalidade, principalmente no que se refere à autoria e em relação aos objetivos e técnica legislativa. No projeto em análise, entendemos que não existe qualquer contrariedade de ordem legal ou constitucional quanto à competência iniciativa. Portanto, neste caso, a autoria do projeto reveste-se de correta procedência com a iniciativa do ilustre vereador, não importando em aumento ou criação de despesas no orçamento municipal. Observa-se ainda a justificativa que demonstra e comprova o objetivo de relevância e importância para a organização histórica e cultural para o município. O registro oportuno no documento público de uma lei municipal, identificando sua autoria e criação, possibilitará aos pesquisadores e estudiosos atuais e futuros informações úteis e decisivas à compreensão da história local. Reservamos-nos face ao reduzido tempo entre a remessa do projeto e a data da reunião a prestar outras informações sobre o assunto que melhor possa orientar a técnica legislativa. Referindo-se, se for o caso, à exata localização das informações sobre o número do projeto e o autor no texto da lei a ser publicada. Preliminarmente, nosso parecer é pelo prosseguimento do processo legislativo com remessa às comissões permanentes. Brenildo Aires do Carmo, assessor jurídico. Projeto de lei número 05/2016 dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação do nome do autor do projeto de lei quando da sanção ou promulgação de leis. Rio Novo, 18 de março de 2016, encaminha leis. Da Prefeitura Municipal de Rio Novo para a Câmara Municipal de Rio Novo. Pelo presente, encaminhamos as leis números 1187/2016 e 1188/2016. Ah, não tem mais, desculpa. E a 1189/2016, 1190, 1191 e 1192, devidamente sancionadas. Sem mais, subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Irlene Reis de Oliveira. As leis são: autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 55 mil da Outras Providências, que autoriza inserir a entidade da lei de subvenções da Outras Providências, um pouquinho, que cria o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, do FUNPEC, né, que insere meta no PPA, LDO e abre crédito adicional especial da outras providências de proteção e defesa civil. É, a outra atribui a pista esportiva de skate, construída no bairro Cerâmica, denominação Pedro Xavier Toches. Depois a outra, reajuste a unidade padrão de vencimentos, a UPV, dos servidores públicos municipais que menciona. E a última, autoriza a adequação dos anexos 1 da Lei número 1101, de 29 de junho de 2012, da outras providências, que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e vencimentos dos servidores integrantes do quadro de pessoal do magistério e da educação do município de Rio Novo. Essas leis sancionadas. Rio Novo, 18 de maio de 2016, do gabinete da prefeita ao vereador, ilustríssimo vereador Éder Lima, Éder Lima, desculpa. Resposta do requerimento número 39/2016, que em intenção ao vosso requerimento número 39/2016, através do qual Vossa Senhoria solicita o quantitativo de casos de dengue registrados no município até o mês de abril e quais as localidades do município onde mais incidiram esses casos. Informamos que foram realizados 84 notificações, com 36 casos confirmados de dengue, sendo que o maior número, ou seja, 9 casos, foram registrados no bairro Vila França. E informamos ainda que o município permanece com baixo índice de infestação, além da continuidade das ações de prevenção. Na oportunidade, reiteramos os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia do Nascimento Ferraz. Outra resposta ao ilustríssimo vereador Guilherme de Souza Nogueira, requerimento número 36/2016. Em atenção ao vosso requerimento, através do qual Vossa Senhoria solicita a disponibilidade de transporte para todos os munícipes acamados, idosos, recém-operados e portadores de necessidades especiais de suas residências até o local de saída do veículo, quando necessitarem ir a Juiz de Fora, outras cidades para realizar tratamentos de saúde, comunicamos que o município já disponibiliza todo este rol de serviço, bem como para os pacientes da zona rural. Na oportunidade, reiteramos votos de estima e consideração, Maria Virgínia do Nascimento Ferraz. Resposta ao ilustríssimo senhor vereador Guilherme de Souza Nogueira, requerimento 45/2016, que solicita de Vossa Senhoria, através da Secretaria Municipal de Saúde, que seja providenciado de forma urgente o serviço de emissão do Cartão Nacional do SUS. Informamos que esse serviço já é realizado nessa secretaria de segunda a sexta-feira, de 7 às 16 horas, possuindo, inclusive, funcionário exclusivo para este serviço. Na oportunidade, reiteramos os votos de estima e consideração, Maria Virgínia do Nascimento Ferraz, prefeita municipal. Resposta ao ilustríssimo vereador Éder Lima Moreira, requerimento número 43/2016, que pede, que solicita o quantitativo de pessoas de outros municípios que são atendidos no pronto atendimento anexo à Santa Casa, mensalmente. O município de Goianá é o responsável pelo maior número de atendimentos, atingindo uma média de 80 consultas por mês, com custo médio aproximadamente de R$ 1.300 de materiais de consumo. Na oportunidade, reiteramos os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia do Nascimento Ferraz, prefeita municipal. Ao excelentíssimo senhor Sebastião José Esperança, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Com relação ao responde ofício da Câmara Municipal número 56/2016, passamos as mãos de vosso excelentíssimo presidente, cópia do extrato do PEMAC. Na oportunidade, subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração Maria Virgínia do Nascimento Ferraz, prefeita municipal. E está aqui o extrato, tá, do PEMAC. Não precisa de ler mais. Santa Casa de Misericórdia de Rio Novo. Convocação de diretores. Jorge Luiz. A Santa Casa de Misericórdia de Rio Novo vem respeitosamente a presença... de Vossa Senhoria, por meio deste, convocá-lo para participar da reunião de informação e demonstração sobre a atual situação da Santa Casa, que ocorrerá nas dependências da Santa Casa de Misericórdia de Rio Novo, no dia 26 de maio de 2016, às 17 horas, onde serão tratados assuntos de interesse pertinentes à Santa Casa. Demonstração do plano de recuperação, demonstração do plano de negócios, demonstração da situação financeira, administrativa e contábil, aproveitamento e ensejo. Renovamos, protege, estima e consideração. Contamos com a sua presença. Rio Novo, 9 de maio de 2016, Antônio Márcio Teco, procurador da Santa Casa de Misericórdia de Rio Novo, Dr. Marcelo Saraiva Moreira, advogado da Santa Casa, Gilberto da Silva Branco, diretor-presidente do Plan Minas Assistencial Limitada, parceria da Santa Casa de Misericórdia de Rio Novo. Reunião, então, amanhã, às 5 horas da tarde, a direção com Plan Minas. E convido a todos. A AMPAR, Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paraibuna, através de seu presidente, vereador Rodrigo Matos, e o autor da Lei 13.360, de 17 de maio de 2016, vereador Wagner de Oliveira, tem a honra de convidá-lo para a sessão solene de outorga do título de entidade benemérita de Juiz de Fora. Vai ser dia 1º de junho, na quarta-feira, 7h30 da noite, no plenário legislativo no Parque Alfield. Traje passeio. Um convite do concurso leiteiro e exposição agropecuária de Senador Cortes, de 2 de junho a 5 de junho. O convite ao presidente extensivo a todos os vereadores. A programação do dia 1º ao dia 5, tá? Outro convite da Câmara de Tabuleiro, que convida também para participar da sessão solene da entrega de cidadão honorário e cidadão benemérito, dia 27 de maio, 6h30 da tarde, no Salão de Eventos Fast Hall, situado na Rua do Comércio. Aí todos os cidadãos beneméritos e cidadãos honorários estão todos aqui descritos. Agora o agente de turismo rural, mostra de turismo rural, convite. Os agentes de turismo rural, capacitados através do programa de qualificação para o turismo rural, ministrado pelo Senar MG, convidam vossas senhorias para o evento de encerramento do curso, dia 2 de junho, de 8 às 16 horas, na pousada Cantinho do Céu, em Goianá.
Ordem do dia. Projeto de lei de número 03/2016, institui Semana Municipal de Incentivo ao Aleitamento Materno, estipula multa ao estabelecimento que impedir a amamentação em público e dá outras providências. Em segunda discussão. Passo para as comissões. Passa a comissão de Ação, Justiça e Redação Final para o seu parecer. Só aí. Projeto de lei de número 03/2016, em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 04/2016, cria o projeto Baile de Rua com implantação nas quadras de esporte dos bairros da cidade. Em segunda discussão,
pela ordem.
Voltou não. Não voltou não.
Salvo engano, esse já foi já foram duas votações.
Foi não.
Porque até os DJs estavam presentes aqui na primeira votação. E na segunda eles também tiveram para ver se ia ser aprovado mesmo.
Não. Não tô não. Isto. Então, ratificando o projeto de lei 03 e 04/2016, já tinham sido votados em segunda votação na última reunião. Projeto de lei número 05/2016 dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação do nome do autor do projeto de lei quando da sanção ou promulgação de leis. Já com o parecer jurídico do doutor procurador. Em discussão? Solicito ao colaborador Bauro que colha a assinatura das respectivas comissões. Eu já falei. Projeto de lei número 05/2016, em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Agora aqui tem as leis sancionadas pelo Executivo, que a secretária já leu. Resposta dos requerimentos, dos ofícios. A palavra está livre para os vereadores. A palavra, vereador Éder Lima.
Boa noite a todos os vereadores desta casa, os funcionários desta casa, todos os presentes, sejam bem-vindos, voltem sempre. Sr. Presidente, não sei se os senhores receberam pelo celular, mas eu recebi um vídeo do caminhão da empresa São Martins simplesmente agarrando na árvore, quase causando um acidente horrível ali na subida da Rute Mascarenhas. Eu tenho o vídeo aqui e mostro para os senhores em seguida. Eu estou falando isso porque a população ali, e agora, ainda mais com o risco iminente de acidente desse com um caminhão de porte pequeno, né, necessita da poda das árvores. Inclusive, um dos moradores relatou, eu vou citar abertamente aqui, porque nós temos que relatar os problemas para que a solução surja, né, o mais urgentemente possível. Tem casa abandonada ali que está sendo usado para drogas, né, e pela escuridão que tem causado a rua, tem causado também risco iminente de assaltos aos moradores que estão ali. Mas o que mais me chamou a atenção foi esse acidente. O caminhão estava subindo em direção ao cemitério. Ele é um caminhão baú de médio porte. O baú agarrou, de pequeno porte, o baú agarrou num dos troncos da árvore e o caminhão virou completamente para cima da árvore. Né? Sorte que o funcionário estava com cinto e tudo mais. Mas eu acho que a gente deve pedir uma urgência, como tem sido feito em outros lugares do município, também as podas de forma bem orientada daquelas árvores da rua Ruth Mascarenhas.
Perfeitamente, vereador Éder Lima, com certeza vamos fazer as solicitações.
Pela ordem,
a palavra, vereadora Dulcimar.
Acrescentando aí a lembrança aí do vereador Éder com relação à poda, anteontem a moradora da Evaristo Braga, todos sabem, eu acho que pode citar, ela falou que não tem problema, que é a Kátia, já está com dificuldade também para ir embora, ali naquele trecho ali perto da casa do Zé Luiz, mais ou menos ali em frente ao seu Zezinho do Queijo ali, aquela parte também está precisando de poda das árvores. Eu acredito que a gente possa fazer um requerimento de autoria de todos nós, para ter uma força, né? E pedindo não só essas duas ruas, como também as outras, porque já está na hora da poda, né? Que aí já é com força que vão de nós nove vereadores. Eu escrevo aqui, senhor presidente, a gente faz em forma de ofício para o departamento próprio, né? Então tá, só isso. Obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereador Vinícius Araújo.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, mesa diretora, presentes aqui hoje. Só queria fazer um pedido ao nosso presidente. A gente sabe que a Câmara está meio desfalcada de funcionários, né? Tem dois funcionários aí com licença médica. Mas assim que chegasse os projetos de lei, que disponibilizasse nas mesas. Vossa Excelência mesmo falou que chegaram esses dois projetos na segunda-feira. E eu estive aqui ontem à tarde para poder dar uma lida, porque, né, antes da gente na sessão, gosto de dar uma lida. E na minha mesa, pelo menos, não tinha nenhum dos dois. Então é um pedido que eu gostaria de fazer. E só aproveitando as palavras do vereador Éder, isso aí é mais questão das árvores, é mais um preço que a gente paga das administrações passadas, né? Hoje, a gente está vendo em São Paulo quedas de árvores lá, não se planta árvore mais de porte alto dentro das cidades. A gente vê aí as calçadas todas rachadas, problema de trânsito, questão também de fiação, né? Lá na minha rua, de vez em quando acaba a luz por causa de árvore também no fio. Então é apenas mais uma, né? Administrações vão fazendo as coisas sem planejamento e a gente vai futuramente as outras administrações que vão pagando o pato.
Com certeza, senhor excelentíssimo vereador Vinícius, é uma razão bem, bem colocada. É, a gente tem que preocupar muito com essas coisas tão... coisas primárias, né, no município. Como o vereador Eder Lima estava solicitando a poda das árvores, isso já era uma situação que era ter sido providenciada, já era para estar sendo realizada, né? E que gostaria de, inclusive, perguntar ao vereador Eder Lima se concorda com a posição da vereadora Dulcimar de fazer um documento, ou requerimento, ou um ofício, onde todos os vereadores estão solicitando. É uma situação que realmente é colocada, que todos nós vereadores sabemos dessa situação. Não tem quem mais chegado a algum, qualquer vereador correspondente, faz essa mesma reclamação. E graças a Deus que o caminhão não atingiu mais ninguém também, né, seu vereador? Exatamente. Podia ter. Se deu bem, o motorista se deu bem, mas podia ter atingido outro carro, atingido uma pessoa. Então é uma situação que realmente não deveria estar acontecendo. Então nós vamos providenciar o documento na segunda-feira com a solicitação de todos os vereadores. Concorda, né, vereador?
Concordo.
Perfeitamente.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Eder Lima.
Na verdade, até a câmera que pegou o acidente foi da casa do senhor Ivan. Também foi bom que estava ligada, funcionando, e teve como gravar para a gente, para inclusive ajudar a gente na cobrança, né? Senhor presidente, na última segunda-feira, dia 23, eu estive na segunda reunião das devolutivas. Estamos sendo chamados de devolutivas, que são as respostas do Estado para as cobranças que foram feitas nos fóruns regionais de governo, né? Eu me sinto na obrigatoriedade de passar para os senhores, porque eu estou representando os senhores, além das outras 15 cidades, né? Que eu também tenho que fazer relatório. Dessa vez foram apresentados os temas em relação ao turismo, em relação a investimento e logística. Inclusive, tive a chance de cobrar pessoalmente ao responsável pelo DR para a limpeza, né, e manutenção das estradas, porque não tem mais lugar para asfalto, né? Os matos estão realmente... E a explicação dele é que o escritório regional do DR só tem 3 funcionários e que na próxima semana eles viriam fazer aqui de São João até Descoberto, e que teria a previsão de vir para o nosso lado daí um mês. Aqui em Rio Novo Guarani, né? Rio Novo, os arredores do aeroporto. Na parte da cultura, é importante frisar para os senhores que foi anunciado lá e já está disponibilizado no Fundo Estadual da Cultura, 40 mil para a realização da festa literária. Isso foi conseguido diretamente pela Associação Cavaleiros da Cultura. Então, estou trazendo em primeira mão a notícia para os senhores, que foi, com o esforço que foi feito, acabou sendo liberado, né? Os 40, a Câmara também é parceira, então tem que saber dessas informações. E outra informação importantíssima que foi passada por um dos responsáveis da Secretaria Estadual de Transporte e também ligado ao DENIT, é que é meta do governo, tá, criar pelo menos 11 escritórios regionais que sirvam para dar assistência técnica e de engenharia para as prefeituras, para obras, né? Eu achei excelente a ideia e tomara que seja criada a curto prazo, porque os municípios têm gastado muito com assessorias. Inclusive, foi a ideia que eu dei para que fosse criado também os mesmos escritórios, nos mesmos moldes, para a área do turismo. E o funcionário até anotou a ideia, achou interessante que criasse também esses escritórios regionais no estado, são 11 microterritórios, para que ajudasse os municípios a fomentar através de projetos e investimentos, né? Porque o município paga muito pela elaboração de um projeto. Inclusive, na hora, eu até aproveitando a presença das autoridades, eu disse, dei o exemplo, o mau exemplo da Estrada Real, que na verdade é irreal, porque até hoje não serviu de nada para o turismo. É a ausência do Estado para ajudar os municípios também a coordenar, Porque afinal de contas eles estão municipalizando tudo, né? Municipalizando a saúde, a educação já foi há um tempo, a segurança está quase lá e pelo jeito eles estão abertos mesmo a receber as demandas, estão dando as devoluções e a próxima vai ser em junho sobre segurança pública e eu vou trazer também para vocês na oportunidade.
Muito obrigado, vereador Éder Lima, pelos esclarecimentos aí do fórum. E eu gostaria de fazer a pergunta, vereador, se saiu a respeito da estrada lá que está a MG353, a 040, que alguns colegas meus passaram lá e confirmaram que a obra está parada.
Também foi tratado o assunto, inclusive por esse secretário de Estado que lá estava. A previsão agora foi estendida para dezembro. Era agosto. Não sei se vocês lembram, né? E ele disse que o maior entrave, né? Entrave é o termo que ele usou. Ainda são questões ambientais, né? Que costumam travar a obra e retoma, aí aparece outra, né? E eles têm que cumprir mesmo, né? Mas nesse caso atual é a questão ambiental, mais uma vez, que está tomando conta da paralisação da obra. E o Estado acha que termina em dezembro desse ano, 2016.
Eu acho difícil terminar, uma vez que o pouco que foi realizado já está se perdendo. Acho muito difícil, infelizmente. É uma obra de grande prefeitura, de grande utilidade para todos nós, principalmente para grandes cidades de fora, que ia desafogar em 90%, 80% do trânsito de fora. Quem tivesse indo em direção ao Rio, São Paulo, Belo Horizonte e Zona Norte de Juiz Fora, que é a mais pesada, ninguém passaria mais para o centro da cidade. Quer dizer, isso é muito substancial em trânsito. E, infelizmente, é uma obra de 13.800 metros de extensão e a obra não sai. Não chega a 14 mil. Principalmente caminhões, ônibus. Tem ônibus que não passaria por ali, tem ônibus que não precisa da cidade da rodoviária de Juiz Fora, já estão em linha direta. Então, é uma obra realmente muito importante e considerável, pequena, né? Mas de grande utilidade.
Usar a palavra.
Com a palavra, o vereador José Adriano.
Primeiramente, boa noite, senhor presidente, nosso secretário, vereadores, o Mauro, Alê, Dudu, Emanuel. Senhor presidente, eu não sei se já chegou ao conhecimento, né, dos vereadores, mas a mim, né, já chegou o conhecimento. Eu não sei se porque eu comecei essa luta sobre a segurança pública no nosso município, né? Hoje estão falando que já começou Rio Novo, hoje já começou esses roubos, né? Inclusive se roubaram esse dia na casa do Guarani Batalha, né? Fizeram a maior ruaça na casa dele. E estão falando que a promotora, infelizmente, né, não está dando assistência aos policiais. Assistência que eu falo é o seguinte, diz que o Fazola já está com 4 ou 5 processos. Né? O do trânsito, me queixou mesmo, o Costa está com 4 ou 5 processos também. Então, gente, eu acho que a gente como representante do povo, eu sou sério para você, eu tenho hora que eu tenho que chamar todos os vereadores aqui e ir na promotora e conversar com ela. Entendeu? Porque como é que vai fazer? Eles, de repente eles vão para até trabalhar, porque tudo que eles fazem, eles são punidos, né? E o nosso município hoje está tão bem de segurança pública, e voltar aqueles anos aí do jeito que estava, eu acho que vai ficar muito difícil, senhor presidente. Então a gente tem que começar a pensar nisso, porque já chegou o meu conhecimento. Eu não sei se reclamaram com vocês, mas comigo já reclamaram, entendeu? Inclusive hoje eu dei carona para 3 pessoas virem reclamar comigo. Então, quer dizer, a gente tem que fazer alguma coisa, porque já imaginou começar aquele roubo, aquela quantidade de assalto que tinha no nosso município, posto de gasolina em Rio Novo, tinha semana que era 2, 3 vezes que era assaltado um posto de gasolina, gente. Então, eu acho que a gente tem que, porque a partir do momento que o bandido, né, vamos falar o bandido, o ladrão, ele começa a roubar, é porque a situação está tranquila para eles. Então, a gente tem que ver isso aí. Nós não podemos deixar acontecer o que estava acontecendo no nosso município. E outra coisa, senhor presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência que não esquecesse de colocar o relógio Nem que seja para cima da Câmara ali, senhor presidente, que esse relógio faz parte dessa Câmara há muitos anos. Tem mais de 20 anos, tem quase 20 anos que eu sou vereador e ele sempre esteve nessa casa. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
José Adriano. É, o relógio foi na obra ali de colocação. O relógio caiu e quebrou. Entendeu? Nós vamos ter que providenciar a compra de outro. Foi ontem. Entendeu? Mas com certeza vai ser providenciado. Já faz parte da foto da casa, aquele relógio daquele local. E a questão aí de realmente de muita preocupação, José Adriano, é, o Fazola já vem conversando comigo há muito tempo. Realmente existe 4 processos da promotora contra ele. Ele não é aquele tenente mais ativo que era, entendeu? Ele está recolhido no quartel, não está com disposição de trabalhar como trabalhava, entendeu? Ele está sendo inibido de trabalhar pelo Ministério Público. Então é uma situação que chateia muita gente, que a gente vê quando ele chegou, a empolgação que ele chegou, o quanto que ele transformou a nossa cidade, trouxe a tranquilidade que essa cidade sempre teve, trouxe para nós, nos deu de presente para nós. E hoje, realmente, infelizmente, eu tenho que confirmar, Vossa Excelência, que é o que tem acontecido no nosso município, isso. A violência tem voltado, entendeu? Faz parte dos comentários televisivos do Brasil inteiro, mas com a gente aqui, graças a Deus, estava sendo diferente. Mas, infelizmente, está voltando, realmente. Eu não sei se o caminho é esse, vamos conversar com o doutor Brenildo, o que a gente pode ser feito, entendeu? Principalmente na figura do tenente, que é merecedor de todo o nosso apoio. Vamos ver o que pode ser feito para atender ele. E atendendo ele, com certeza a gente está atendendo a nossa comunidade.
É isso aí, senhor presidente. Inclusive, senhor presidente, eu acho que eu queria até parabenizar pelas suas palavras. Eu acho que o senhor falou tudo certo. Primeiro a gente tem que ver com o nosso jurídico qual o caminho que temos que tomar. Por que, senhor presidente? Você vê, a situação do nosso município hoje é muito ruim. Do nosso município, não. Do país em geral. Eu não sei se Vossa Excelência se lembra, tinha comércio novo, estava fechando 8 horas da noite. Tinha uns que 6 horas já estava fechando. Então, quer dizer, aí começa aquele medo. As pessoas, por exemplo, tem muita gente que nem colocar cadeirinho lá de fora colocava mais. Quer dizer, nós não podemos deixar voltar isso. Então, pedi a Vossa Excelência, falou muito bem, que tome conhecimento do nosso jurídico para ver qual caminho nós temos que tomar. Se nós tivermos que ir na promotora, eu vou. Eu já fui ter na Polícia Federal, eu não vou na promotora. Entendeu? Então, queria parabenizar o senhor presidente, por essa ideia. Vamos tomar procurar saber direito do jurídico qual caminho nós temos que tomar. Para nós darmos tranquilidade ao povo de Rio Novo, né? Que é um povo tão sofrido, né? Tem que falar que é um povo tão sofrido. Só isso, senhor presidente.
Só para acrescentar, vereador. Nós visitamos lá São João, solicitou nossa presença, conjunto com outras câmaras. Então a gente vê a realidade de São João lá, triste. 16 pessoas assassinadas a tiro só esse ano. Aí quando eu vejo esses números lá e a tristeza que eles estão com os problemas muito mais sérios que os nossos, mas ficava assim, eu imaginando, que graças a Deus a gente tem um tenente Fazola. Entendeu? Só que infelizmente o homem está impedido de trabalhar. É muito, realmente, muito triste. A gente tem uma figura importante para nós, que a gente não está podendo ser usada.
Outra coisa, presidente, você pode ver, é igual o senhor acabou de falar, não só o Fazola, como também o Costa. Eu tenho hora que eu só tomei conta da atitude do Costa, mas a gente tem que relevar alguma coisa. Você vê que hoje acabou aquelas blitz que estão fazendo, igual o senhor acabou de falar, o pessoal desanima de trabalhar, né? Porque, pô, faz uma coisa, a promotora vai, mete um processo neles, então o que acontece? É complicado, eu acho que nós temos que fazer a nossa parte, né? Que é essa que o senhor acabou de falar aí, e correr atrás do direito do povo. Não é isso, senhor presidente?
Com certeza. Com a palavra, o vereador Éder Lima.
Na verdade é o seguinte, eles não pararam, não, né? Vou discordar um pouco, ontem mesmo estava tendo uma blitz aqui do lado. Né? Eles têm trabalhado dentro do limite deles. Né? Isso nós temos que deixar registrado. E também registrar que nós não estamos pedindo parcimônia do Ministério Público. A gente só está pedindo que o Ministério haja, né? Assim como eles cobram a lei daqueles que eles olham, também que possam olhar para si mesmos, né? E ver que o município caminhou muito com a presença do tenente aqui na nossa cidade, né? Isso acontecia, a vereadora Dulce pode confirmar, também com muitos profissionais médicos, né, que deixaram de, não querem mais nem ver Rio Novo pintado, né, por causa do número de processos que foram incidentes, né, insistentes aí em cima dos profissionais. Quando erra, tem que processar mesmo, né? Não podemos também pedir que o Ministério Público feche os olhos. Mas só que, nesse caso, está havendo insistentemente uma reclamação de questões de injustiça, né? Aí a gente deve realmente verificar, a ideia é boa de perguntar ao doutor Brenildo, como que diplomaticamente a gente consegue, né, mais uma vez, a Câmara ser mediadora de um diálogo aí, quem sabe, entre os poderes, né? E não posso também deixar de falar aqui, senhor presidente, que, deixa eu só lembrar a data. Pois bem, eu não vou lembrar a data, mas eu estive também presente com um dos funcionários que são secretários lá do tal secretário de desenvolvimento do estado, que nós tivemos pedindo o plano diretor, né, conjunto com as duas câmaras e as duas prefeituras e tudo mais. Realmente procede a informação de que os municípios vão ter que se virar, né? Não vão ter assessoria técnica como seria prometido. Então, mais uma vez, eu reforço que a Câmara entra agora com a cobrança para que o nosso também seja atualizado como está sendo procedido em Guianá. A resposta ainda não veio, eles têm 15 dias, eu já fiz o pedido na sexta passada, mas agora eu peço insistentemente também aos nossos vereadores aqui que comecem a pesquisar sobre o plano diretor para que possam contribuir da melhor maneira possível. Nós vamos ter que fazer uma audiência pública, inclusive, para a aprovação dele. Tá, senhor presidente? Só para adiantar, já ir preparando o material, né? Talvez até um profissional da área, alguém que possa ajudar a Câmara, né, a Câmara e também o Executivo a elaborar um plano diretor que seja viável. Porque eu não sei se os senhores observaram hoje no noticiário nacional, mas teve uma cidade de porte não muito grande que construiu um viaduto, um acesso para uma determinada rua dentro da cidade em cima de outras casas. Não teve consulta à população, não teve consulta de impacto de vizinhança, não teve nada, simplesmente foi feito. E o plano diretor é justamente para impedir esse tipo de coisa, para abrir uma rua, igual o vereador Vinícius sugeriu na última reunião, e assim sucessivamente, né? É questão de obras, né? E nós estamos com outras coisas também defasadas. Lei orgânica, regimento interno de 93, nós precisamos realmente tentar sair dessa legislatura deixando para os próximos algo melhor do que a gente pegou.
É uma situação polêmica que eu vou falar, vereador. Mas a gente fica... É obrigação nossa. Eu tenho coragem para falar. É uma obrigação nossa isso aqui ser nosso primeiro emprego. Ser minha primeira obrigação. Mas, infelizmente, todos nós sabemos que não é. Entendeu? Por isso que eu estou falando isso, pela questão de salário, viu, José Adriano? E como que um vereador com R$ 1.700 vai trabalhar incessantemente para atender todas essas causas, essa extrema necessidade para o município? Como que a gente vai fazer para fazer isso? Então, isso é que eu falo, é a curva da verdade, não adianta fugir dela, entendeu? Isso aqui precisa ser, os vereadores precisam ser mais observados, mais valorizados. E aí vai trazer, não sejam todos, mas ele vai fazer a metade da casa, que seja trabalhar aqui 24 horas para o município. Por isso que eu concordo, é uma das pontos que eu mais sou favorável ao aumento de salário, que o vereador seja realmente atendido em termos salariais, é por isso. Porque só o salário, só a dignidade do salário, vai fazer com que esse se torne o grande vereador mesmo, que atenda a essa casa as 8 horas de trabalho, pelo menos. E não é a realidade, não adianta de falar que não é isso que acontece. Mas eu acho que o que vai trazer o benefício, vai fazer a coragem do vereador ser um vereador, realmente um vereador, é a condição de trabalho, de dinheiro para ele. Precisa sustentar daquilo ali. E do jeito que está aqui é difícil. Eu queria só aproveitando a oportunidade. São situações, vereador Edelema, você sabe quanto que demanda de tempo. Entendeu? Quanto que demanda. Ou então vai ser sempre vereador. Tem vereadores aqui que tem competência para tal. Tem vários aqui que tem.
Mas se não tiver tempo, vai ter que sempre a Câmara pagar alguém para fazer. E eu prefiro que os vereadores façam e ganhem bem do que pagar alguém para fazer. Eu defendo essa tese.
É só essa colocação que eu queria fazer. Se não tem nenhum vereador mais a falar, declaro a sessão encerrada.